A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição. Hoje eu trago aqui dicas de exportação para os pequenos negócios. Quem vai conversar comigo sobre este assunto é a Cláudia Schittini, ela é coordenadora do Centro Internacional de Negócios do Sistema FIEP, Federação das Indústrias do Paraná. E eu quero cumprimentá-la, seja bem-vinda e obrigada pela sua disponibilidade, Cláudia.
Obrigada a você, Patrícia.
Bom, para começar a nossa conversa, Cláudia, gostaria que você explicasse por que exportar?
Estamos num momento, né, em que enseja assim, várias alternativas novas, né, para que a gente possa ter continuidade. E os principais motivos, né, de exportar, a gente pode pensar que a empresa tem que não depender somente do mercado interno, ela quer ter mais lucro, ela quer uma economia de escala, ela tem excesso de capacidade produtiva que o mercado interno não está consumindo, então ela pode estar exportando esses produtos.
Qual o primeiro passo para quem deseja se inserir no mercado internacional, Cláudia?
O primeiro passo seria tirar o radar, que é uma licença emitida pela Receita Federal. Ela é bem simples, é só acessar o site do governo federal e lá existe um passo a passo, né, de como você está realizando esse documento. Né? Fora a questão dos documentos, quando eu penso em exportar, eu tenho que responder a várias perguntas, né? Eu tenho que saber se eu tenho capacidade produtiva, como eu falei antes, né, para o mercado interno e para o mercado externo. Eu tenho que saber para qual país eu vou exportar o meu produto. Eu tenho que saber se o meu produto é competitivo nesse outro país. Tenho que saber se eu tenho concorrentes. Qual é o valor, né, qual vai ser o preço de exportação desse meu produto. Se eu tenho barreiras técnicas, barreiras comerciais, barreiras tarifárias nesse outro mercado. Então, assim, eu respondendo todas essas perguntas, eu vou ter um planejamento e uma certeza, né, na tomada de uma decisão.
Quais são os registros necessários para uma empresa importar ou exportar?
Então, como eu comentei, né, o principal registro é o radar. Então, o radar pode ser tirado no site do governo federal. Ele é dividido em 4 tipos, né? Eu tenho conforme o nível, né, e a quantidade de exportação que eu tenho, o volume de exportação que eu pretendo fazer. Então, a primeira questão é tirar o radar. Segunda questão, verificar se nesse país para qual eu pretendo exportar existe algum acordo bilateral de comércio. Caso exista algum acordo bilateral, o nosso exportador ele pode se valer de alguns benefícios. E daí ele precisa tirar um documento que se chama certificado de origem para o seu produto, comprovando que o produto é do Brasil. E daí ele se vale de alguns benefícios.
Então esse acordo bilateral facilita para o empresário.
Com certeza. E o Brasil tem acordo bilateral com vários países. Assim, você, antes da exportação, faz uma consulta, né? Lá na Federação das Indústrias a gente pode ajudar nessa questão. A gente identifica, né, quais são os percentuais de benefício na exportação que esse empresário vai ter e ele emite, então, o certificado de origem e se vale dessa questão.
Dá para ter uma noção, Cláudia, dos custos que envolvem operações de exportação?
Olha, para tirar o radar não custa nada, né? É um documento que você não tem custo. Mas quando você pensa em exportar, você tem que pensar no mercado. Então, quando eu penso no mercado, eu tenho que pensar, eu preciso adaptar o meu produto para aquele mercado? No caso de farmacológicos, né? Existem alguns países que não aceitam alguns componentes que nós utilizamos nos nossos produtos. Mas, no entanto, esse produto teria aceitação naquele país. Então, eu preciso fazer alguma adaptação no produto ou eu preciso fazer alguma adaptação na rotulagem desse meu mercado. Eu tenho um website em outro idioma, isso, assim, é fundamental. Eu preciso ou não contratar um despachante? Eu vou fazer uma exportação direta ou uma exportação indireta com a contratação de um despachante? Então, esses custos, eles são mais referentes ao produto realmente e à maneira como eu pretendo entrar nesse mercado.
Uhum. Pessoas físicas podem exportar?
Podem exportar, mas normalmente uma pessoa física ela exporta mais para mandar uma amostra, para mostrar o seu produto. Comumente, né, artesãos exportam, você pode enviar presentes, amostras, e normalmente você acaba utilizando desses correios internacionais, né, tipo DHL, Sedex, os próprios correios.
Sim. Cláudia, quando a gente fala em exportação, as pessoas, os empresários já começam a pensar na burocracia, não é mesmo? Achando,
sim,
que para exportar precisam lidar com muita burocracia. Isso é verdadeiro?
É claro que existe, né, todo o trâmite de documentos necessários para exportação, como qualquer ação que a gente faz no mercado nacional. Então, se eu produzo, né, eu tenho que emitir uma nota fiscal, eu tenho que saber, né, para quem que eu vou vender o meu produto. Mas, assim, se eu tirando o radar e tendo um planejamento muito bem feito anteriormente ao meu início da exportação, essa exportação passa a ser como uma ação corriqueira do mercado nacional. Então, assim, até há alguns anos, realmente nós tínhamos, assim, muitos papéis, né, para assinar, muitos documentos para emitir. Mas agora o governo e a Receita facilitaram e com o radar e com o apoio, né, do site do governo, a gente consegue fazer isso sem ter muitos problemas e sem ter que emitir muitos documentos.
E qualquer empreendedor pode exportar?
Sim, qualquer empreendedor pode exportar, desde que siga, né, aquelas questões que a gente conversou antes. Eu tenho que ver se eu tenho, no caso, o microempreendedor, o médio, né, o pequeno, mas eu tenho que responder aquelas perguntas somente. Eu tenho orçamento para produzir o meu produto, para que eu possa suprir o mercado interno e o mercado externo? Quem vai comprar esse meu produto? Qual a porcentagem da minha capacidade produtiva eu posso destinar para exportação? São perguntas do planejamento que apoiam. Então, a partir disso, qualquer empreendedor pode exportar.
Como exportar, por exemplo, em pequena quantidade?
Em pequena quantidade, você pode exportar por esses correios internacionais que eu comentei. Então,
sim,
tem DHL, o FedEx, tem os correios, ou então você pode fazer um container consolidado, que a gente chama. Você, através de um despachante, né, você tem os containers que às vezes não estão totalmente ocupados para exportação e você compartilha esse container com outros exportadores. Então, isso te dá uma vantagem competitiva e um valor menor para você poder exportar aquela quantidade pequena de produtos.
Correto. Quais os principais produtos de exportação do Brasil?
O Brasil, ele exporta mais commodities, né? Então, dentre eles, a gente tem os grãos, os minérios, combustíveis, carne, especialmente carnes de frango e ferro. Esses são os principais produtos.
Sim, para quem está pretendendo entrar no mercado internacional, é necessário também conhecer peculiaridades econômicas, culturais, sociais e políticas dos países aos quais pretende exportar?
Olha, com certeza. Inclusive desde a negociação. Então, assim, você conhecer, o brasileiro tem uma maneira muito peculiar de negociar e de se relacionar.
Uhum.
E existem países que são muito diretos, né? Então, se você, ou se você não demonstra assertividade ou confiabilidade, pontualidade, inclusive, há um desinteresse já do outro país. E, além disso, quando você começa a exportar, você tem que ver se aquele teu produto, nas características que ele se apresenta, ele vai ser aceito naquele outro país. Exemplos. Eu tenho uma embalagem de um suco de fruta de laranja que eu vou exportar. E no Brasil, eu utilizo essa laranja cortada ao meio na embalagem. Quando eu vou exportar, existem países que o consumidor não aceita essa fruta cortada ao meio. Parece uma bobagem, né?
Uhum.
Mas já aconteceu. O consumidor não aceita. Então, esse é um caso que aconteceu realmente. Teve que haver uma adequação da embalagem, né? E, a partir disso, o produto começou a ser aceito. Então, você conhecer todas essas questões é muito importante. Inclusive, as questões de certificação, né, de produtos... para países que precisam, né, de certificações exclusivas, principalmente no caso de carne.
Então é necessário, muito antes de começar a exportação mesmo na prática, fazer um estudo do cenário, dos países em que se pretende entrar com a exportação, não é mesmo? Estar por dentro do que está acontecendo em outras nações.
Sim, inclusive eu digo que essa é a principal etapa. A partir do momento que eu faço o estudo, então eu tenho meu produto, eu tenho capacidade produtiva, eu posso exportar, ok. Qual país vai aceitar esse meu produto? Defino qual país. Quem que é o meu concorrente nesse país? Qual é o preço praticado pelo meu concorrente? Será que o meu preço é competitivo frente a esse outro concorrente? Seguindo todas essas etapas, a assertividade na exportação, ela é, assim, diria 80%, né? Porque situações, como eu disse, né, de embalagem, às vezes, que por mais que eu tenha feito um estudo, né, às vezes eu tenho pequenas adaptações que podem impactar,
sim,
mas o planejamento é a fase principal da exportação.
Sim, um outro detalhe também, Cláudia, que a gente não pode esquecer aqui, que são os riscos, né? Sempre
Sim.
há riscos em uma negociação. Eu gostaria que você falasse quais os principais para um exportador.
Tá. Um dos principais riscos é você ter a sua mercadoria barrada na alfândega do país de destino, né? Por questões de preenchimento incorreto de documentos. No caso do, como eu falei, do certificado de origem, ele é um documento que ele zera o valor da importação para o nosso comprador, né? Então, eu vendo aqui do Brasil, eu exporto um produto com certificado de origem, quando ele chega na alfândega e vai passar para o meu cliente, se o documento estiver correto, o meu cliente não paga o imposto de importação. Caso contrário, esse produto fica barrado na alfândega e o meu cliente tem que arcar com esses custos. Então, assim, a questão principal é a de documentação.
Sim.
E também verificar a questão, né, do que é aceito nesse país. Eu tenho as barreiras tarifárias, as barreiras comerciais, as barreiras técnicas. Eu tenho que verificar se tudo que está inserido, né, na embalagem do meu produto não contenha palavras, cores ou símbolos que sejam contrários à cultura do país, como a gente já falou que é importante, né, verificar a questão da cultura do país, verificar se o volume de exportação, conforme o meio, né, conforme o modelo de exportação que eu escolhi, se aquele volume está correto, né, se a maneira como eu decidi, eu escolhi junto com o meu cliente para ser entregue esse produto, se ela está correta, se ela tem condições de chegar até o meu comprador. E uma questão muito importante, que a gente tem falado muito com os nossos clientes na federação, é a continuidade na exportação. Existem muitos exportadores que se aproveitam, às vezes, do câmbio, né, do câmbio da moeda.
Sim.
E começam a exportar porque tem, né, um câmbio melhor, né, como eu disse. E assim que muda a questão econômica, ele para de exportar. Então, ele é que naquele momento, ele perde completamente a credibilidade com o cliente. E é que nem notícia ruim, né? Notícia ruim se espalha rapidamente.
Sim.
Então, nós já tivemos, assim, conversas em outros países com grandes distribuidores que optaram por não conhecer os nossos exportadores por já terem tido experiências ruins nesse sentido. Então, você verificar, né, a questão de ter capacidade de continuidade é muito importante.
Bom, Cláudia, como funciona o Centro Internacional de Negócios do Sistema FIEP? Qualquer empresário pode procurar informações, orientação?
Sim. O Centro Internacional de Negócios, ele já existe há mais de 20 anos. Ele está dentro da Federação das Indústrias e nós temos uma equipe especializada em questões de comércio exterior. Então, o empresário que quiser, todas essas informações que nós comentamos anteriormente para o planejamento estratégico,
Sim. Nós
temos especialistas em inteligência comercial que podem fazer todos esses estudos e apoiá-los na tomada de decisão. Nós também promovemos capacitações voltadas ao comércio exterior. Nesse momento da pandemia, elas estão acontecendo todas online e podem, dentro do nosso site, né, acessando o www.fiepr.org.br/simparaná, os empresários podem acessar toda a nossa agenda de capacitações. Nós já temos uma agenda até o final do ano. Além disso, nós estamos fazendo vários eventos com outros países. É uma série de eventos que se chama Mercados Globais, onde a gente mostra oportunidades aos nossos empresários junto a esses outros países. E todas as edições dos Mercados Globais estão disponíveis no canal do YouTube da FIEP. Então, para quem quiser assistir, é só acessar, né, o canal do YouTube.
Sim.
E todas as edições estão disponíveis. Nós também promovemos missões internacionais ao exterior. Então, o empresário que identificar uma feira, um evento que ele gostaria de participar, mesmo que nós não estejamos naquele momento organizando aquela missão ao exterior, nós podemos apoiá-lo na ida dele, fazendo algum tipo de relacionamento com empresas de outros países, com fornecedores, caso ele necessite.
Muito bom. E eu gostaria que você ficasse à vontade agora, Cláudia, para expor as suas considerações finais, né, aos profissionais da área de comércio exterior, gestores, os empresários, né, as indústrias interessados em expandir a atuação fora do Brasil, seus comentários finais, então, sobre este assunto.
Ok. Sempre estivemos em momentos propícios, né, para exportação, ainda mais porque o Brasil é um país que tem produtos muito peculiares e muito bem aceitos em outros países. Mas, desde que eu tenha feito realmente um planejamento assertivo, onde eu tenha certeza e possa entender que aquele meu produto vai ter um público naquele outro país. Então, assim, o meu conselho é para que nenhum empresário, nenhum empreendedor se aventure a começar uma exportação sem fazer um estudo antes. Uma das questões que a gente tem percebido que impactam bastante é a questão da formação de preço. Quando o empreendedor se aventura a exportar sem ter esse planejamento e essa capacitação anterior, eles imaginam, né, que você muda o preço do real para o dólar. E não é assim, existem vários itens que incidem sobre essa formação de preço. Então, é muito importante você buscar uma ajuda. Isso não quer dizer que você não vá poder exportar sozinho, né? Todo mundo pensa que, eu vou buscar uma ajuda, então eu vou ter que necessariamente exportar por meio de um despachante. Não, você pode exportar diretamente, da sua empresa para o seu consumidor. Mas, ter em mente que o planejamento, os estudos, o conhecimento do mercado é fundamental para essa exportação. E, Patrícia, se você me permite, eu esqueci de fazer um comentário bem importante a respeito dos nossos produtos. Nós promovemos também o que nós chamamos de encontros de negócios internacionais, que para o empresário é uma oportunidade única de, numa tarde ou em dois dias, esse empresário conversar com mais de 10 países diferentes. Então, nós fazemos uma busca por compradores daqueles produtos específicos, exemplo, o setor de alimentos, né? A gente faz um hall de produtos, procura compradores no mundo inteiro e faz essa conexão entre esses compradores e as nossas empresas exportadoras. Hoje, nós estamos fazendo isso virtualmente, mas nós, até antes da pandemia, fazíamos presencialmente e voltaremos a fazer. Mas é uma oportunidade única, porque você imagine se eu tivesse um exportador que precisasse visitar 10 países, né, para conhecer Sim. o mercado e os seus compradores. Então, é uma oportunidade única para quem quer exportar.
Sim, reforçando então, Cláudia, qual é o canal de orientação, né, que você trouxe aqui, inclusive, que os empresários podem acessar aí e obter essas informações todas?
Eles podem estar acessando o nosso site, que é o www.fiepr.org.br/simpr, ou, caso queiram fazer uma pergunta mais direta, eles podem enviar um e-mail para internacional@sistemafiep.org.br. Utilizando esses dois meios, a nossa equipe está à disposição para responder qualquer dúvida.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista novamente hoje aqui. Obrigada pela sua disponibilidade.
Obrigada, Patrícia.
E até a próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a coordenadora do Centro Internacional de Negócios do Sistema FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, a Cláudia Schettini. E nós falamos, né, sobre exportação para os pequenos negócios. A Cláudia nos trouxe dicas e orientações às empresas paranaenses que desejam atuar no mercado internacional. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano e até a próxima edição.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.